Nós hoje vamos falar, é para ser uma aula, tá, irmãos? Quem já fez aula de cursinho aqui? Pré-vestibular ou, sei lá, pré-ensino médio? Alguns já fizeram, sabe que a sala é lotada, né? Então, faz de conta que você está tendo uma aula de cursinho hoje aqui, tá? O nosso tema hoje é a história da composição da Bíblia, tá? Nós vamos falar a respeito disso. Mas antes, eu vou pedir que o pessoal que está trabalhando com o slide lá, segure o próximo slide, não abra por enquanto. Eu gostaria que você abrisse lá a sua Bíblia, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. 2 Timóteo 2, 15. Está na Bíblia, tá? É Novo Testamento. Está difícil, irmão? Hein? Achou? Quem achou, levanta a mão. Tem alguns ainda procurando. Quem não trouxe Bíblia, não levanta a mão, por favor. Não levante a mão. Agora sim, pode, por favor, pôr o segundo slide lá? Vamos ler todos juntos? Procure... Então, a nossa ênfase inicial aqui vai ser que maneja corretamente a palavra da verdade. Eu vi algumas pessoas tendo dificuldade aí, não sei, às vezes a página da Bíblia meio colada, porque ela não tem sido aberta muito ultimamente, ou porque eu sei lá onde que está Timóteo, né? Eu lembro uma vez no seminário, nós estávamos fazendo um estudo e foi nos pedido que abríssemos na epístola de Judas. E um colega nosso, e dá-lhe, vira a Bíblia e vai, vai, vai. Eu sei que está quase no final, mas já foi editado esse livro? A gente deu risada. Tem irmãos que estão... já foi editado? Outra coisa também, outra experiência que eu tive aí dentro de igreja. O pastor chegou, abre lá no livro de Ezequias, capítulo tal, sei lá. Ele inventou um capítulo e um versículo, e os irmãos, dá-lhe procurar. Livro de Ezequias. Não existe livro de Ezequias na Bíblia, irmão. Não existe Ezequiel, tá? Ezequias não existe. Então, é estranho a gente ver os crentes com pouca familiaridade com a palavra de Deus. Isso não pode acontecer. Porque nós temos que procurar, vamos lá de novo, versículo. Procura. Tá, se você tomou café da manhã, você pode fazer um pouquinho melhor que isso. Vamos de novo? Dizem que uma pessoa normal, depois de repetir a mesma coisa 3 vezes, guarda. Procura. Gravou, irmão? Senão você não é normal, irmão. Desculpa te informar, você não é bem assim, né? Bom, nós quando... pensamos em palavra de Deus, quando o mundo pensa em palavra de Deus, há muitas dúvidas. Em termos de mundo, há mais dúvidas do que soluções, né? E eu alistei ali, aliás, eu pus um outro versículo antes também, eu gostaria de ler com os irmãos, e depois eu alistei essas dúvidas. 2 propósitos porque a gente deve estudar a Bíblia. Primeiro, a gente tem que procurar se apresentar a Deus aprovado. E o segundo, estejam... Você está preparado? Quando essas dúvidas que nós vamos falar aqui e outras surgirem, você está preparado para responder? Tá? Então vamos a algumas dúvidas. Né? Uma delas, quem foi o primeiro escritor da Bíblia? E como é que ele sabia de tudo o que aconteceu antes dele? Essa é uma dúvida que fica. Quem escreveu a Bíblia por primeiro? E ele, como é que ele tinha? Ele foi transportado pelo Espírito Santo ao passado? Alguém contou isso para ele? Como é que ele sabia? Segunda dúvida, a Bíblia tem erros? Há erros na Bíblia? Quando você começa a falar sobre Bíblia com ateus e com, enfim, críticos, eles começam a falar de erros, mas a Bíblia tem erros mesmo? Terceira dúvida, como saber se os livros que temos são realmente inspirados por Deus? E se foi um camarada lá que resolveu criar um livro sagrado, né, como tantos já fizeram, ele resolveu criar esse livro e, enfim, ele foi inspirado por Deus mesmo. E outra dúvida, quem decidiu que esses livros são sagrados? Quem decidiu que esses livros são sagrados? Poderia haver outros livros sagrados que se perderam na história? Será que poderia? E para que, que a Bíblia foi escrita? Irmãos, essa pergunta, essa última aqui, se você entender para que a Bíblia foi escrita, ela resolve 50% das dúvidas que possam haver até no seu coração. Tá? Então nós nos propomos hoje aqui a tentar responder, não porque a gente não tenha resposta, mas por causa do tempo, algumas dessas dúvidas e talvez algumas outras que tenham surgido. Eu vou pedir que você, no seu banco, nós vamos fazer grupos nos bancos, na sua fileira de cadeiras, você vai conversar com os seus companheiros a respeito, vou pedir para o pessoal deixar o slide lá, a respeito dessas dúvidas. Você também tem, na revista IBB ali, tem o esboço, tá, para você até ir escrevendo, tá bom? Então, vamos lá, 2 minutinhos, discutam aí, e se surgir alguma coisa a mais. Depois eu quero que vocês discutam também, dessas todas, qual é a mais difícil de responder, tá bom? Amém. Agora acabou. Chega de discutir. Não é para brigar. É só para conversar. Amém? A igreja gosta de debater Bíblia. Isso é bom, isso é bom. Irmãos, vamos lá. A gente tem um microfone aqui. E a gente gostaria que 3 pessoas, representando então um grupo, dissessem para nós qual a pergunta que seu grupo achou... Você vai ter que ficar de pé enquanto eu estou falando, tá bom? Qual a pergunta que seu grupo achou mais difícil? E por que que o seu grupo achou essa pergunta mais difícil de todas? Rapidinho, 3 pessoas. Ó, aula de escola bíblica é assim, meu irmão, tem que falar. Não é pregação, tem que falar. Não acredito. Olha lá, levantou uma menina lá atrás. Não, ela não foi para isso. Não foi para isso. Isso, então levanta a mão aí, vai. Pastor André sugeriu, olha lá, agora surgiram 2. O negócio era ficar de pé, difícil ficar de pé. Surgiram 2 irmãos lá. Está lá, Bruno? Já vai, acho que ele está desligado lá.
Alô? A gente estava terminando ainda algumas respostas, mas a que nos tomou mais tempo foi, a Bíblia tem erros? A gente estava aqui discutindo que a resposta óbvia, como cristão, seria não. Mas o que a gente também comentou é que muitas vezes a gente lê versículos sem entender o contexto da época e sem entender o contexto de toda a inspiração. E que isso causa muita confusão, inclusive, para os cristãos.
Exatamente. Então, ali naquele grupo, a pergunta mais difícil foi, a Bíblia tem erros, tem mais um irmão lá. E mais um, vamos lá, só ficou lá atrás, não tem mais ninguém aqui para frente?
Nossa dúvida foi a mesma do nosso irmão ali, a respeito da possibilidade de erros na Bíblia. Eu respondi que pode haver erro na tradução, ou que pode ocorrer um erro da parte dos tradutores da Bíblia. O outro irmão levantou que talvez haja alguma imperfeição na questão histórica, mas que hoje, com as descobertas da arqueologia e dos estudos da linguística, se pode desfazer estes possíveis equívocos.
Joia. Então, dois grupos acharam que... Ó, tem aqui, aqui. Onde, aqui levantou, levantaram a mão. Aqui, ó, Bruno. Lá, aqui, ó, uma irmã ali. Então, dois grupos acharam, tomou mais tempo responder que se a Bíblia tem erros, né?
Bom dia. Olha, eu acredito que a Bíblia tem erros porque a Bíblia não foi escrita por Deus. A Bíblia foi escrita por homens e os homens são errôneos.
Então, essa foi também...
Na minha visão, né?
Tá. Essa também foi aí dentro do grupo de vocês a maior questão, se a Bíblia tem erros. Isso? Joia. Obrigada, irmãos, pela participação de vocês. Vamos começar do começo, né? Se a gente tem que responder essas questões, a gente tem que começar do começo. E a nossa primeira pergunta é, quem foi o primeiro escritor da Bíblia? Alguém arrisca responder? É clássico. Moisés, ah, que linda, essa resposta veio em coro. Moisés, legal. Moisés foi contemporâneo de Adão. Não? Ou ele foi de Noé? Ah, não, peraí, mas ele não estava na arca, então não pode. Ah, ele deve ter peregrinado com Abraão. Como é que ele sabia dessas histórias? Você já se perguntou isso? Como é que ele sabia dessas histórias? E com tanto detalhe, né? Isso eu estou gostando, os irmãos estão se comportando como classe mesmo, estão respondendo. Isso mesmo. Irmãos, Deus age hoje da mesma forma como ele agiu com Moisés. Ele não vai abrir o mar vermelho à sua frente, porque você não está saindo do Egito como escravo. Tá? Mas ele vai abrir outros mares diante de você, se ele achar que isso for necessário. Tá bom? E ele fala conosco hoje da mesma forma como ele falava com os homens no passado. Então, aquelas ideias dos filmes hollywoodianos, e sei lá, às vezes até é gospel mesmo, de que quando Deus fala, as nuvens se afastam e formam um círculo por onde o raio do sol irradia em cima da mente do homem, e ouve aquela voz. Oh, não é assim. É assim que Deus fala com você hoje? Não. Ele falou com Moisés, com outros homens da mesma forma. Moisés foi um homem privilegiado, né? E viu Deus face a face. Esse é privilegiado. Mas Deus falou com Moisés da mesma forma como fala conosco. Então, como que ele poderia saber de toda essa história? Ele foi inspirado por Deus? Sim. Sim, ele foi inspirado por Deus. Como que ele soube dessa história? Algumas coisas que são difíceis para a gente hoje entender com a tecnologia, com a informação que nós dispomos hoje. Mas, quando Adão foi expulso do paraíso, ele não saiu inventando a escrita. A escrita entrou na história da humanidade muito mais tarde. Tá? Alguns séculos antes de Abraão. E a história da criação? Como é que ela foi preservada? Em sociedades, irmãos, onde não existe escrita, existe a tradição oral. O que é a tradição oral? É um contando a história para o outro, de geração em geração, de uma forma a preservar a história daquele grupo, daquela sociedade. Mas nós pensamos, ah, peraí, Deise. Mas quem conta um conto, aumenta um ponto. E quem me garante que quem contou, que essa história já não chegou lá para Moisés, que nem naquela história do telefone sem fio, né? Já chegou outra mensagem, de tanto que ela foi sendo modificada ao longo dos séculos. Não. Isso é possível numa sociedade onde há escrita e onde a gente pode verificar a exatidão dos registros. Numa sociedade onde não existe escrita, a tradição oral é levada muito a sério. É decoreba. É decoreba. Eles tinham que decorar histórias. E existe forma melhor de decorar alguma coisa do que colocar aquela história ou aquela coisa numa música? Já viram um cursinho pré-vestibular? Eu fiz, né? Anos atrás. Mas quando o professor queria que a gente memorizasse regra de acentuação, ele colocava aquilo numa música. Gênesis capítulo 1 é um hino. Tá? ele foi escrito, ele está escrito em forma poética. Ah, mas Deus não rima. Claro, né? Isso é tradução, como o irmão falou lá. E a poesia hebraica é diferente da nossa poesia também, tá, irmãos? Então, ele foi escrito em forma de poesia e ele virou um hino. E esse hino foi preservado de geração em geração. As histórias que vieram a seguir também. Até hoje, irmãos, existem na África grupos que não possuem escrita e que adotam a tradição oral. E ela é levada muito a sério. Se algum fato se apresentar um pouquinho fantástico demais, eles nem te ouvem mais. Quando nós fazíamos, eu e a Ed, minha coleguinha de pós-graduação, fazíamos pós-graduação em tradução, nós soubemos de uma história bastante interessante de um desses grupos africanos que foi visitado por uma antropóloga, e ela estava fazendo lá os estudos com eles, e levou um dos livros de Shakespeare para ler. Eu não lembro agora qual foi, mas vamos lá. Vamos supor que tenha sido Hamlet, né? E ela levou, e eles ficaram interessados com aquele negócio que ela lia, lia, lia. O que tem aí? O que tem nesse negócio que você tem? Ah, tem uma história muito legal. Ah, conta essa história para a gente. História para grupos de tradição oral é coisa séria. Não esqueça disso. E ela começou a contar a história, de repente o Hamlet pai morre e aparece o fantasma dele para o Hamlet filho, dizendo que ele tinha que voltar e matar o tio, porque o tio que tinha matado eles, o quê? Fantasma? Nem queriam mais ouvir. E eles começaram a debater tanto com ela, aquela questão do Hamlet, e ela, não, mas isso não é verdade. Mas vocês escrevem histórias que não são verdade. Que absurdo, né? Quem vai perder tempo com mentira? Nós gostamos muito de ficção, mas para grupos de tradição oral não é assim. Tá? Então foi através de tradição oral que essa história chegou até Moisés e ele pôde fazer os primeiros registros da palavra de Deus. Muito bem, no próximo slide a gente vai ver como foram formados os livros do Antigo Testamento e o que, que é canonização. Irmãos, hoje aqui é maratona, tá? Nós não estamos fazendo corridinha, nós estamos correndo e muito. O que, que quer dizer cânon, em primeiro lugar? Cânon é uma palavra de origem grega que quer dizer vara, régua ou regra. Tá? O que, que isso tem a ver com a Bíblia? Foram os critérios que foram adotados pela igreja. Então, quem disse que esses livros foram inspirados? Foi a igreja. Esse foi um trabalho que Deus deixou para nós. Mas eles adotaram critérios muito sérios para determinar que livros poderiam ser aceitos e que livros não poderiam ser aceitos. Os livros iam sendo escritos, não assim, tá, irmão, como nós temos hoje. Eram em rolos. Então, os livros foram sendo escritos ao longo do tempo, preservados em rolos, copiados. Deixa eu dizer outra coisa com relação à cópia. Ah, tá, aí o irmão comentou lá, mas os erros de tradução, mas e os erros de cópia, né? Porque para judeu, cópia é coisa séria. Tá? Vamos supor que determinado, o que nós temos hoje, capítulo e versículo, não existia, tá? Mas que determinada porção do livro de Isaías estivesse sendo copiada. Era um rolo, ele tinha que começar com uma letra e terminar com exatamente a mesma letra que a original. Tá? Vamos supor, os irmãos não conhecem, eu fiquei de fazer e acabei esquecendo. As letras hebraicas. Que começasse com um Aleph. Começa com um Aleph, a primeira letra do alfabeto hebraico, e terminava lá com um Gimel, sei lá. A cópia tinha que começar com a mesma letra e terminar com a mesma letra. Eles olhavam. Começou, terminou, certo? E eles iam contar nas cópias quantas, eles, aliás, já tinham contado quantas de cada letra tinha no original. E a cópia tinha que ter exatamente aquela quantidade de letras. Exata. Vamos supor, transformando para o nosso alfabeto, que tivesse 305A, 715B, tem mais A do que B em português, né? Mas vamos lá. A cópia tinha que ter exatamente 305A, 715Bs. Tinha que ter exatamente. Se tivesse uma letra mais ou uma letra menos, aquela cópia era descartável. não ficou boa. Nós não sabemos o que foi que aconteceu, mas ela não é boa. Então, era muito levado muito a sério essa questão de cópia. Tá? A primeira vez que alguém tomou a iniciativa de juntar os rolos e formar uma coleção foi durante o reinado de Josias, um rei do Reino do Sul, um excelente rei. Pode pôr o slide lá para a gente? Pode deixar aquele slide parado lá? Isso. A primeira coleção, então, foi no reinado de Josias. Tá? Ele se foi um rei muito fiel a Deus, muito preocupado que o povo tivesse acesso à palavra de Deus. Mas, na hora de compilar, de juntar tudo mesmo, o precursor não fala nada disso a respeito de Esdras. Não fala na Bíblia. Mas isso é tradução entre os judeus em qualquer livro de judeu que você leia. Quem fez a compilação dos livros do Antigo Testamento até a época dele, os que tinham disponível até a época dele, a primeira foi Esdras. Tá? Então, essa é a solução da nossa primeira dúvida. Pode passar o próximo slide. Tá. Aí, o cânon judaico se divide em três partes. A primeira parte, pode dar lá, é o Pentateuco, que é igualzinho ao nosso, de Gênesis ao Deuteronômio. A segunda, está lá escrito Torá, essa é a palavra hebraica. O próximo são os profetas, ou em hebraico, Neviim, tá? Que eles tinham uma concepção um pouco diferente. Olha lá, vejam lá, entre os profetas, para os judeus está Josué, Juízes, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, e os outros que a gente já conhece, né? Isaías, Jeremias, Ezequiel, e os profetas menores, que eu não gosto de chamar de menores, porque para mim eles não são menores. Próximo, os escritos, e aí entram os salmos, provérbios, enfim. Quantos livros... Oh, perdão, desculpa, irmãos. Me entusiasmei aqui. Quantos livros tem no Antigo Testamento nosso, protestante? Quantos livros? Fala, por favor. 39. Quantos livros tem na Bíblia hebraica? 39. Vocês estão vendo lá, ó, 39 livros, como nós. O meu está lá, o de vocês está aqui. 39 livros como a nossa Bíblia. Então, me diz lá, por que a Bíblia Católica tem mais livros? Pode passar o próximo slide lá. Porque na Bíblia Católica tem o que nós classificamos como apócrifos e o que eles classificam como deuterocanônicos. O que são esses livros? São livros que entraram para a coleção na primeira tradução que foi feita da Bíblia Hebraica. Primeira tradução da Bíblia Hebraica foi a Septuaginta, tá? Que foi feita no século 2, 3, mais ou menos antes de Cristo. Foi traduzido para o grego a pedido de um imperador grego, tá? E a Jerônimo, quando foi traduzir para o latim, ele usou exatamente a Septuaginta, que tinha tido o acréscimo desses livros que a Igreja Católica tem hoje. Então, é por isso que a nossa Bíblia tem menos, porque nós estamos observando aquele critério dos judeus, que é o que a Igreja Primitiva adotou desde o começo, e a Igreja Católica ficou com as traduções, a Septuaginta e depois a Vulgata. Próximo slide. Agora vamos falar de Novo Testamento. Tá? Como os ditos e os feitos de Jesus foram preservados, tá? Se o primeiro evangelho foi escrito mais ou menos lá pelo ano 60 depois de Cristo, pela pregação dos apóstolos. Certo? Mas o que motivou os apóstolos a escrever os livros? A igreja começou a crescer, isso é bênção, né? Quando a igreja cresce é bênção, mas aí precisa de investimento, exatamente o que o pastor estava falando aqui hoje de manhã. Começou a crescer e se espalhar pelo Império Romano, daí precisava de registro para que as igrejas mais longe, que não tinham a oportunidade de ter os apóstolos pregando para eles, pudessem ter esses registros, tá? E aí começou a ser escrito. Primeiro evangelho escrito, pode passar o próximo slide, foi o evangelho de Marcos. E o Novo Testamento não é escrito em hebraico. Ele é escrito em grego. Tá? E o grego koiné, que é um grego mais povão. Tá? Primeiro evangelho de Marcos, as primeiras epístolas. Não dá para saber se foi Tiago, alguns datam de Tiago de 47 depois de Cristo. Ou primeiro Tessalonicenses, é que mais ou menos 52 depois de Cristo. Então, se a datação estiver certinha dos dois, Tiago seria. Tá? Então, não dá para saber qual que foi o primeiro. Próximo slide. Estou correndo agora, irmãos. O que são esses evangelhos sinóticos que a gente ouve falar? São evangelhos que eles compartilham o mesmo ponto de vista do ministério de Cristo. Marcos foi o primeiro a ser escrito. Lucas e Mateus usaram o evangelho de Marcos como base para escrever os seus evangelhos. Tá? E todos os evangelhos e escritos apostólicos foram logo aceitos como inspirados pela igreja primitiva. Logo. Mas depois, com o tempo, surgem as heresias. Tem que surgir. Esses camaradas, para atrapalhar a história, sempre estão por aí. E eles começaram a questionar partes da Bíblia ou livros da Bíblia. Tinha gente que detestava o livro de Tiago, outros que diziam que o livro de Judas não podia ser. Aí a igreja sentia necessidade. Bom, nós já temos um cânon do Antigo Testamento. Agora temos que fazer um cânon do Novo Testamento. Isso está no próximo slide, que vai falar exatamente quando foi formado o cânon do Novo Testamento. Quando foi formado, não, desculpe. Quando foi fechada a discussão. Século 4 ou 5 depois de Cristo. 400 ou 500 anos a igreja passou discutindo que livros deveriam ser considerados inspirados ou não. E quais eram os critérios? Que eu já falei de cânon. Pode passar o próximo. Os critérios eram, vamos ler lá, autoria. Segundo, joia. Autoria confiável. Tem livros que a gente não sabe quem escreveu. Quem escreveu primeiro e segundo Reis? Quem escreveu primeiro e segundo Samuel? Porque Samuel morre antes do primeiro terminar, tá bom? Você não tinha percebido isso, né? Quem escreveu primeiro e segundo Crônicas? Não tem escrito quem escreveu essas coisas. Mas a igreja e os judeus pensaram, essas pessoas eram confiáveis? Segundo, coerência doutrinária. Um livro não pode negar o outro. Por isso que houve discussão com relação a Tiago. Paulo fala, salvação vem pela fé. Tiago fala, as obras são importantes. Então é fé ou obras? E a gente soluciona esse problema dizendo que a fé sem obras é morta. É pela fé. Mas a fé em Deus produz obras e isso deve ser natural. Agora a grande pergunta. Há erro? A irmã lá sugeriu. Sim, porque foi escrita por homens. E onde há homem, há erro. É razoável, né? Mas então eu não posso confiar nela. Posso? Não, posso sim. A questão de haver erros, irmãos, nós realmente dizemos, não há erro na Bíblia. Mas há pessoas que dizem que há erro na Bíblia. E se você quiser ouvir o que um grupo diz e outro grupo diz, você vai ter que vir na classe domingo que vem. Ah, vocês acharam que eu ia passar discutindo aqui isso hoje? Mostrar o que um fala, o que o outro fala? Você tem que vir na classe. A classe dos universitários está estudando o tema lá. Crer é também pensar. Porque tem gente que tem medo, né? Acha que se pensar muito, cai da fé. Deus te deu a razão, tá bom? O pessoal do Barbaracá, 16 anos, está estudando. E a Bíblia e a sociedade? Como que a Bíblia vai me ajudar na relação com a sociedade? Enfim, todas as classes estão aqui para responder a essa pergunta, mas você vai ter que vir. Qual é o propósito da Bíblia? Essa era a nossa última pergunta. Para que ela foi escrita? Vamos ler lá o propósito? Vamos, todo mundo junto. Espera aí que nós nos encontramos. O propósito... Não, volta lá, por favor. É no último slide lá mesmo. Isso. O propósito... Você entendeu como é que você precisa fazer para voltar para Jesus? Para Deus? Você entendeu? Esse é o propósito da Bíblia. O propósito da Bíblia, meu irmão, não é te dizer como Deus criou cada coisa. Você precisa saber que Ele criou em tanto tempo e a ordem que Ele criou. É isso que a Bíblia diz. Ele é o Criador. Isso é o suficiente para a sua salvação. Se foi assim, se foi assado... Isso a gente pode conjecturar, porque crer é também pensar. E você pode pensar, sem problema nenhum. Desde que você não saia do centro. Deus é o Criador. Agora, vamos voltar ao nosso versículo inicial lá. Procura, oh, perdão, é que eu estou na versão antiga. Procure. Sabe, irmão, quando você deixa de vir na escola dominical, você não está procurando se apresentar a Deus. Quando você deixa de ler a Bíblia, você não está procurando se apresentar a Deus como um obreiro que não tem do que se envergonhar. Você abre a boca e você fica com dúvida das coisas que você está falando porque você não tem firmeza. É como você ir numa churrascaria, está tudo disponível. Desculpa se tem algum vegetariano, então imagina um restaurante, o melhor restaurante vegetariano que você conhece. Você vai nesse restaurante, está tudo disponível para você e você fica no tira-gosto. Não pode, irmão. Procura apresentar-se a Deus, exige um esforço, tá? É, se me falarem algum prato chinês que eu não conheço e diz, você tem vontade de comer tal coisa? Eu vou dizer, não, sabe por quê? Porque eu não conheço. Então não fica esperando ter vontade de ler a Bíblia, se você não começou a ler ela ainda. Porque a hora que você começar a ler, aí você vai ter fome. Aí você vai dizer, esse livro é bom pra caramba. Eu preciso ler isso daqui mais, eu preciso estudar mais, eu preciso conhecer mais, eu preciso me aprofundar. Porque crente tem que se aprofundar na palavra de Deus. Chega de vida cristã superficial, irmãos. Firmeza na palavra. É quem está na rocha, que a palavra de Cristo é que vem vento e não é derrubado. Quem não está, é cana agitada pelo vento. Uma vez Jesus foi abordado por dois grupos de religiosos. O primeiro chegou perguntando, ei Jesus, a gente deve pagar imposto? E Jesus dá aquela clássica resposta. Dai a César e a Deus. Todo mundo conhece isso. Mas ninguém conhece a resposta que Jesus dá ao próximo grupo que chega lá. E aí, Jesus, uma mulher casou, aí o marido morreu, aí ela casou com outro, aí o marido morreu, e lá no céu ela vai ser esposa de quem? Eles estavam questionando a questão de ressurreição. Jesus respondeu para eles. O que que Jesus respondeu para eles? Essa ninguém conhece. Errais, não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. Gente, Jesus estava falando, isso não era para qualquer pessoa, era para religioso. Sai dessa, religioso não. Cumprir, bater cartão na igreja e passar a semana inteira tentando viver das migalhas que você conseguiu gravar do bom sermão que você ouviu no domingo, não é suficiente. Leia a Bíblia, estude a Bíblia. Porque a hora que você procurar se apresentar a Deus aprovado, olha, mas eu vou te dizer, se você tomar essa iniciativa, eu quero ser aprovado por Deus, nada vai te deter. Não tem diabo, inferno inteiro, não tem nada que te impeça de crescer. Sabia disso? Nós cantamos aqui, vamos cantar de novo. Agora, eu gostaria de que você abaixasse a tua cabeça e pensasse como você tem tratado a tua vida espiritual. Você está procurando se apresentar a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar? Ou você acha que é dever dos outros te alimentarem, que você não precisa estudar, que você não precisa ler? Se você não faz isso, você está pecando contra você mesmo, deixando de se alimentar. Eu vou pedir ao pastor André, o pastor André vai nos conduzir agora na nossa oração. E se Deus falou ao teu coração, meu irmão, procura apresentar-te a Deus aprovado. Procura, vai atrás, se esforça, que Deus vai te honrar.